as nossas convidadas, convidadas por ordem de chegada, cumprimentando Mariana Wolfschuk, seja bem-vinda.
Obrigada.
Mariana, que é da Digital Influencer e dona do canal De Frente com o Espelho no YouTube.
Isso
seja
mesmo.
Bem-vinda. Prazer.
Obrigada.
Muito grande recebê-la.
Obrigada, boa noite a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. E eu fiquei muito feliz com o convite, em poder contar um pouquinho da minha história também, compartilhar com os ouvintes um pouquinho do meu processo, porque eu sempre pensei muito assim, eu quero levar para as pessoas um pouquinho de como foi vencer essa luta. Duas vezes, né? Foram duas vezes. E é isso que eu trabalho. Eu foco muito em levar a verdade para os meus seguidores, e tanto no Instagram quanto no YouTube, compartilhando a minha vida. E eu fico muito feliz em compartilhar um pouquinho com vocês também. Ainda mais com a Jaque, que foi minha professora, né, na Psico. Nossa, eu fiquei muito feliz, me formo ano que vem. Então, muito bom poder estar aqui contigo também.
Muito bom, seja bem-vinda, Mariana.
Obrigada.
Primeira vez, mas com certeza vai já fazer parte do nosso grupo aqui para voltar mais vezes aqui conosco.
Obrigada.
Obrigado, Mariana Wolfschuk. É, mandar um abraço pro seu Léo, né?
Por
seu
favor,
Léo,
né?
Empresário Léo Wolfschuk.
Exato.
Deve estar assim.
Vulgo meu vô, né?
Essa hora, assim, né? Com a neta aqui
eu
nos
vou,
estúdios.
Olha,
hein?
Vou te dizer assim, ó. O meu vô é um ouvinte, assim, muito antigo. E ele deve estar muito orgulhoso, porque ele gosta muito do programa. Então, vô, um beijo pra ti. Queria ver tua carinha nesse momento. Vó, por favor, tira uma selfie aí. Né? Não vou conseguir ver, mas eu sei que ele vai estar bem orgulhoso.
Pedi pra dona Sônia tirar uma foto.
É, né? Vó, por gentileza, depois tu manda lá no grupo da família.
Tá bom. Professora da PUC, doutora Jaqueline Mânica, seja bem-vinda. Prazer recebê-la aí. Boa noite. Obrigado pela hora também, né? O horário hoje.
Não,
diferenciado.
Mas muito bom. Eu acho que é uma honra a gente poder estar aqui, né? Então é um privilégio realmente a gente estar participando dessa mesa. Eu acho que eu sou muito grata, eu acho, pela essa oportunidade da gente poder fazer sempre um diálogo com o nosso ouvinte. E também com esse grupo aqui dessas meninas, né? Hoje, e essas são as questões, eu conheci muitas pessoas fantásticas aqui nessa mesa, hoje reencontrando a Mari, né? Que coisa boa, acho que essas são as coisas boas da vida. Essa semana curtimos o aniversário da doutora Carlin, né? Que foi terça-feira.
Ah, parabéns, parabéns, né? Atrasado, mas não deixa de ser um parabéns.
Não, hoje e aniversário sempre é bom, né? Aniversário sempre é uma coisa deliciosa.
É verdade.
Assim, seja lá o significado que cada uma de nós dê a ele, mas sempre é bom.
O meu é daqui um mês, gente. Olha. Eu começo a ficar ansiosa porque eu amo fazer aniversário.
Ainda bem que ela já chegou nessa mesa um mês antes, vai dar tempo de convidar todas.
Com certeza, já estão mais do que convidadas.
Doutora,
e convidado, né?
Doutora Carlin Luz, boa noite, seja bem-vinda.
Muito boa
parabéns
noite.
Parabéns pelo aniversário. Aniversário,
muito
né?
Obrigada.
Estamos atrasados.
Muito
aqui
obrigada.
No aniversário, foi dia 3, né?
Dia 3 de dezembro, uma sagitariana, né?
Bacana.
Sempre muito prazeroso estar aqui dividindo a mesa com todas as meninas do Milton Cardoso, né? E vamos ter aí pouco tempo, mas certamente vai render muito assunto, como sempre, né?
Doutora Cristina Giordani, muito obrigado pela gentileza, pela presença. Prazer muito grande recebê-la aí.
Muito obrigada, Milton. Saudar a todos os teus ouvintes, meninas. Um prazer reencontrá-las. Mariana, um prazer te conhecer.
Prazer todo meu.
Acho importante o que tu vens dividir com as pessoas, porque afinal de contas, eu tenho filho adolescente. Uhum. A gente sabe que os adolescentes sofrem muito com essa questão do espelho.
Bastante.
É uma dificuldade grande e é uma pena, porque talvez eu acho que passada a adolescência, as pessoas se dão conta que não precisava tanta angústia, né? Que poderia viver a vida de uma outra forma.
Então,
se a gente consegue antecipar um pouquinho de fazer essa ajuda, né? Tranquilizar as pessoas, eu acho que é muito importante. Queria dizer que a minha pequena, ela recém fez aniversário, foi em final de setembro, né? E ela já está me perguntando quando é o próximo.
Querida.
Então, que bom, né? Eu acho que é uma alegria, uma felicidade a gente ter esta vontade de se encontrar, de comemorar, de participar. Milton,
verdade.
É sempre um prazer. Teu editorial, Milton, eu acho que renderia alguns programas, né, Milton?
Muito bom. Obrigado. Doutora Anete Dornelles do Amaral, seja bem-vinda. Sempre um abraço fraterno, né? ao Saul Júnior, seu esposo, uma figura fantástica. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, Milton. Boa noite aos ouvintes, boa noite a você, às meninas. E é sempre um prazer estar aqui compartilhando com elas e conversando sobre o nosso município de Porto Alegre, sobre a emenda impositiva ou emenda parlamentar que vem aí, né, Milton? Temos tantas coisas.
Pois é, né?
Temos, ó, começou a IPTU, a Câmara de Vereadores, né? A gente tem que guardar isso daí, o IPTU. Agora a emenda impositiva. Tanta coisa pra gente conversar, né, Milton? Por mais que seja legal, eu acho que não é o momento de fazer isso, mas os 36 vereadores votaram, né? Ou sim ou não, mas votaram.
Uhum.
Então a gente guarda isso para 2020, então.
Tomara, né, Anete?
Sim.
Porque, infelizmente, eu acho que se o editorial do Milton, tão rico como foi, mas tu traz tantas circunstâncias, né, Milton? Eu conheço ele a fiscal lá no Rio, é um lugar belíssimo, e essa festa tão famosa que aconteceu lá, eu tive que ir lá porque eu precisava olhar onde aquilo tinha acontecido. A nossa história tem tantos meandros e, na verdade, tão pouca superação. Até essa semana, não me lembro o que eu conversei com a Carla em dado momento, assim, durante a semana, e nós estávamos falando do quanto, infelizmente, Milton, a gente pouco evolui. Se a gente for olhar bem, né? Às vezes, parece que a gente está sempre marcando um passo. Parece que não conseguimos fazer andar adiante quando acontecem essas votações. A gente tem certeza que é assim. Existe sempre uma força para que, de repente, a gente continue sendo, quem sabe, um império, né, Milton? E eu acho que o mundo já mudou tanto. Eu acho que nós merecíamos um destino melhor que esse, né?
Mas, doutora Cristina, eu passei uma semana no Rio, que fui comemorar o aniversário, ganhei de presente. E fiquei muito contente com o que eu presenciei no Rio de Janeiro. Claro, a gente ficou na Zona Sul ali.
Leblon e Ipanema, Copacabana, beleza.
Né? Tá, o Rio de Janeiro tá limpo, tá organizado.
Leblon e Ipanema, Copacabana.
Tá seguro.
Continua lindo.
As pessoas de uma educação. A gente usou muito o meio de transporte por aplicativo. A gente pegou vários e 99,9% dos motoristas, o meu marido questionou e eles disseram que a gente era a favor ou contra a administração que está no governo federal, e eles falaram o seguinte, que não estavam contentes porque não com esse governo que está, mas com o que aconteceu até chegar ao governo Bolsonaro, porque se tivesse dado certo o outro governo que estava, eles não estariam dirigindo um aplicativo, né? Estariam nos seus empregos, com as suas empresas bem, mas não, as empresas fecharam e eles tiveram que ter outra opção para sobreviver, para sustentar a família.
Mas, Anete, então, eu vou fazer uma relação exatamente com uma praia. É que foram erguidos grandes castelos de areia.
Uhum.
Desmoronaram, porque eles eram de areia.
Exato.
Porque todo o crescimento, ele foi hipotético, né? Ele não foi, na verdade, ele não é real. Ele não tinha alicerce, né?
E de
então,
10...
Então, onde levou, é isso que aconteceu.
É, numa média, assim, de 10 motoristas que a gente conversou, teve um que teve uma ideia brilhante. Eu achei muito boa a ideia dele. Ele disse, eu não sou nem de um, nem de outro partido, nem de um, nem de outro governo. O que eu fiz... foi, não votei, paguei a multa e não me absteve, não foi votar. É um meio de protesto dele.
Sim, mas isso aí é a pior coisa que pode existir.
Sim, mas...
Porque aí, se tu não vota, tu não tem que reclamar de nada.
Exatamente, é, mas foi uma forma que ele encontrou de questionar isso.
É que, Anete, eu penso que, na verdade, se a gente for olhar, tem muita gente que vota e não sabe bem. A gente sabe que é assim, que não sabe bem o que está fazendo. Se os conscientes ainda fizerem o que ele fez... Que talvez seja o movimento de mudança parte exatamente das pessoas que têm um entendimento do que se passa ao redor. A gente não pode contar com a exceção, né?
Sim.
Então, assim, eu acho que é uma pena, na verdade. É que o Rio, eu acho que ele tem... É muito difícil falar do Rio como se fosse o Brasil, né? Eu acho que os nossos
estados
é muito diferente.
Nós,
Eu ainda ouvi um ex-governador do Rio Grande do Sul essa semana fazendo uma referência muito importante. Ele disse, né? Se sim, o estado do Rio Grande do Sul, as finanças estão péssimas. Eu nunca tive royalties, né? Então, o Rio de Janeiro, ele é surreal por ele mesmo. Ele teve sempre... umas benesses do governo que outros estados não tiveram, né? Então, é muito difícil fazer essa comparação, mas acho que esse crescimento que a gente teve nas eleições ou no pensamento político, ele também não, nada vai ser de um dia para o outro, a gente precisa, ficamos muito tempo inertes, né? Agora vai demorar um pouquinho até que as coisas andem como precisa, né?
Uhum. Tirando um pouco do trecho do teu editorial ali, onde tu falas
doutora Carmen Luz,
na obstinação, uhum, por ver até que ponto, uhum, né, vai antes do estouro,
estourar o balão.
Eu acho que, na verdade, os nossos políticos, eles têm uma obstinação única, que é a de se manter onde eles estão, porque existem tantas benesses, tantas coisas boas que eles conseguem retirar com isso. Então, a única obstinação deles realmente é isso. Eles não estão com raras exceções.
Não precisa fazer muito esforço, né?
E com raras
tá ali
exceções.
Mesmo, né?
Exatamente.
Quem panca somos nós, né?
Somos nós.
Nós que pagamos,
né,
a conta, então.
Então,
fica fácil, né?
As coisas não andam muito por causa disso, porque não existe uma vontade política de fato, né, em fazer as coisas melhorarem. A gente tem visto, né, com o aquecimento dessa área de construção, a questão do desemprego deu uma melhoradinha, porque isso fomenta muito, né, os empregos, essa parte de construção civil, né, fomenta muito. Mas também não é uma coisa geral, isso a gente está vendo atualmente, acho que é em São Paulo, são pontos, e que não é uma coisa que vai automaticamente para os outros estados, pelo tipo de composição que nós temos, né, os seus estados, né, suas unidades, enfim. Então, está muito lento, tá muito difícil, e quando a gente se depara com esses...
É que o estrago foi muito grande.
Muito grande.
O estrago foi muito grande.
Muito grande.
Pra depurar isso aí vai levar um bom tempo. Primeiro tu tem que botar o desinfetante.
Exato.
Dentro da máquina pública para poder limpar.
Para começar por esses.
Tem que começar a tirar as baratas, os ratos, né? Uhum. Porque tem muita ratazana, muito rato, muita barata, enfim.
Os papamoedas,
né? É resistente ao inseticida. Ela resiste.
Temos que nos livrar dos papamoedas, é isso, né?
E o que é muito triste é isso, assim, né? Quando eu estava ouvindo o editorial do Milton, estava pensando justamente isso, que é o quanto que o nosso país é um país de contrastes, né? Quando tu traz a questão, assim, de que não é culpa do povo, e eu acho que a gente precisa ouvir isso que tu estavas dizendo, né? Não é culpa nossa, no sentido da falta de ética. Talvez a nossa culpa seja a ausência de consciência na hora da votação. A ausência de acompanhar o que as pessoas estão fazendo, porque principalmente hoje a gente tem muito mais recursos, mas o que é muito duro é realmente tu tá vendo todo um esforço lá pela Santa de tu fazer toda uma ginástica em relação à questão da previdência, à questão tributária, em alguns momentos tu vê que tu vai ter que cortar na carne de alguns segmentos, de alguns setores, e aí tu tá cortando na carne enquanto que tem outras pessoas que estão rindo da nossa cara.
Uhum.
Né? Então, isso é que é realmente angustiante, né? Porque tu olha assim, tu vê uma notícia e diz, que coisa boa, começa a ter realmente um incremento do PIB, um incremento da questão do nível de emprego, mas daí dá um pouco, tu vai olhar a outra notícia, é isso.
De que todo e aí, Mariana, como jovem aqui da mesa, como é que tá tendo essa visão?
Eu vou ser muito sincera com vocês, uhum, assim, ó, o Máximo já que falou uma coisa bem pontual, tem pessoas que são leigas, eu sou a pessoa leiga,
uhum,
sou totalmente leiga, falou em política, uhum, eu não entendo, assim, ó, quase nada mesmo, então por isso que eu não me coloco em nenhum dos lados, porque eu não entendo nada, é um assunto que eu não domino. Mas se a gente for falar em adolescentes, que a doutora estava falando antes, eu queria falar uma coisa bem importante, pegando esse gancho. Eu trabalho com adolescentes, já faz um ano e meio, em uma escola estadual, tá? E eu descobri um amor enorme nisso. Esses adolescentes têm de 14 a 18 anos, 12 a 18 anos, e eu levo muito pra eles essa questão da imagem, porque hoje em dia a mídia nos cobra uma coisa que não é mais realidade, né? A gente não precisa estar usando um 36 pra ser maravilhosa, a gente pode estar usando o número que a gente se sentir bem e ser maravilhosa. Então, é muito bom poder levar isso para as pessoas. Desculpa não poder falar sobre política, porque realmente é algo que eu não tenho domínio nenhum. Acho muito incrível quem sabe falar. Mas eu acho muito importante a gente falar isso, falar sobre a questão do espelho, falar sobre a questão do amor próprio, que hoje em dia as pessoas, às vezes, enxergam a pessoa por um número, né? E nós não somos um número.
Mas olha só, deixa eu te ajudar. Aqui, especialista em política, eu acho que não sou, ninguém é. O que que a gente faz, assim, Mariana? Acho que de acordo com cada profissão, claro que eu acabo me deparando no meu trabalho com infinitos assuntos e a gente vai, tudo é uma escadinha, a gente vai aprendendo. Sim. E falar de política, a gente aprendeu muito com o Milton, aprendeu muito aqui mesmo, né?
É a bondade de você.
Não, é verdade. Então, assim, ó, às vezes, Mariana, começa com as primeiras impressões.
Uhum.
Como tu sente.
Sim.
Porque, na verdade, até quando a gente fala do assunto do adolescente,
sim,
a gente está falando das ausências das políticas
justamente
públicas.
Justamente o que eu ia colocar. Na verdade, Mariana, tu além de estar, sim, provavelmente debatendo todos os dias sobre política, sem se dar conta, tu estás agindo também dentro da questão social.
Claro.
Com essa questão.
Com certeza.
Porque na verdade, o que acontece? Os nossos governos não têm políticas para saúde, onde envolve, por exemplo, a questão de obesidade, onde envolve a questão
saúde,
do envelhecimento.
Saúde em si, né?
A saúde como todo. Não
saúde.
Temos essa vontade, não temos o investimento nisso. Então, as pessoas acabam realmente organizando formas de trazer para as pessoas em geral um pouco mais de conhecimento. E a tua atitude foi uma atitude política, sim. Né?
No
momento
que
tu criaste
um
canal no YouTube, tu realmente criaste uma forma política de ação. Tu estás levando conhecimento, tu estás levando experiências que
com
vão
certeza
modificar vidas. Isso é muito importante.
E é incrível isso, gente. Assim, ó, o que eu recebo de depoimentos fora do Brasil, pessoas que me acompanham um vídeo meu, às vezes muda uma vida, muda um olhar,
uhum,
sabe? E isso é lindo de ver. E eu precisei me posicionar, porque...
Como é que é essa tua experiência? Coloca pra gente que é importante.
Assim, ó, eu passei muitos anos da minha vida, eu fui obesa. A partir dos meus 7 anos, eu comecei a engordar. Quando eu vi, eu cheguei aos meus 16 anos com 143,5 kg.
Sobrepeso. Uhum.
Obesidade mais
obesidade.
Do que...
Quanto?
Não,
desculpa.
143,5.
Que altura?
1,60 por aí.
Ah, não.
Eu
obesidade
já não tinha mais grau 3. De obesidade pra mim. Então, quando eu me vi frente a um médico dizendo que era uma bomba relógio, que eu não tinha mais perspectiva. 16. Não tinha mais perspectiva de vida, eu tive que tomar uma iniciativa. E o que eu digo pras minhas seguidoras e pra quem me acompanha é o meu emagrecimento. Não foi porque não foi exclusivamente, tá? Vamos colocar. Porque eu não estava me achando bonita. É porque a minha saúde já estava gritando, sabe? E com certeza, eu já não me amava mais do jeito que eu estava. E o que eu digo sempre é, não importa o peso que tu tem, não importa a altura que tu tem, o tamanho da calça que tu veste. Se tu te ama e tu não tem problemas na saúde e tudo mais, meu amor, segue vivendo a tua vida e vai ficar de bem com o espelho. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Até eu tô implementando no semestre que vem, lá na escola, um conteúdo assim, ó, de poder se enxergar.
Sem distorções.
Ficar de frente com o espelho. Ah. Esse vai ser, dando um spoiler básico, é ficar de frente com o espelho. A ideia é ficar de frente com o espelho e falar as suas qualidades, porque quantas, nós todas mulheres aqui, menos o Milton, né? A gente, todos os dias, a gente se olha e diz assim, nossa, olha só, tô com ruga, minha barriga tá grande, meu cabelo tá com as pontas. Quando tu parou e ficou de frente com o espelho e disse assim, gente, que olhar lindo que eu tenho, e esse sorriso que encanta muitas pessoas, e esse cabelo que fica esvoaçante. Quando tu faz isso, agora eu quero fazer essa pergunta para os nossos ouvintes. Quantas ouvintes que estão aqui presentes fazem isso? Quantas vezes tu já parou e ficou de frente com o espelho para te elogiar? A gente não faz mais isso. Porque daí vem uma bomba. Porque para ser bonita, tu tem que ter um tanquinho. Para ser bela, tu tem que ter 1,92 m. N coisas, isso não é assim. As coisas não são mais
mas
assim.
Mas é que assim, ó, Mariana, eu tenho filho adolescente, tá?
Uhum.
E eu penso que até um certo momento, a gente, nós, os pais, temos mais influência na vida dos filhos. E tem um certo momento que o meio E tá aqui a psicóloga, que não vai me deixar mentir, né?
O meio começa
a fazer uma
influência. Temos uma meia psicóloga.
Então, nesse momento da adolescência, eu acho que não é muito fácil, porque por mais que a gente diga
com
o que você está dizendo, não é muito fácil que isso chegue mesmo neles. Porque daí volta pro colégio ou volta pro meio e a pressão continua, né?
E por isso que eu acho importante a gente trabalhar essas questões na escola. Porque as crianças, os adolescentes, nós jovens, a gente passa maior tempo na escola, na faculdade. Uhum. Então, é muito bom poder ter esse espaço pra gente conversar. Eu fiz uma atividade esses tempos que era atividade de imagem corporal. Tu tinha que pegar um barbante, simplesmente, tá? E imaginar a tua circunferência. Bom, a imagem corporal praticamente distorcida, né? Por quê? Porque tinham pessoas que colocaram o barbante 5 vezes maior que seu tamanho.
Sim.
E pessoas que colocavam o barbante bem menor. Então, o quanto a gente não consegue mais se enxergar do jeito que a gente é, né?
Eu acho que é importante a gente colocar, né, que o peso que tu colocaste antes, né, que para 1,60m tu estavas com 140 quilos. Eu busquei aqui, calculei o IMC de 54,6, né? Uhum. Que é uma obesidade grave. E aí a questão, acho que é bem importante a gente enfatizar isso, que junto com essa obesidade grave, vem outras situações, né, secundárias, que é hipertensão, é diabetes,
doenças psicológicas
também. Né?
E doenças psicológicas,
inclusive,
né? Nossa psicóloga presente, maravilhosa.
Inclusive, hoje nós temos uma epidemia de obesidade, né? Por tudo o estilo de alimentação, estilo de vida que modificou e que as pessoas não conseguiram se readaptar ainda. A verdade é essa, né? Então, isso é muito importante. Ok, estou com sobrepeso, estou me sentindo maravilhosa assim, está tudo bem, eu tenho colesterol bom, meu triglicerídeo está bom, eu não tenho hipertensão, eu não sou diabética ou pré-diabética, está tudo perfeito. Mas o que é importante? A gente está tendo muitos jovens e crianças, inclusive, de 11, 12 anos de idade, que têm obesidade e que já estão com o que a gente chama de síndrome metabólica, que é o que vem junto com esta obesidade, que é hipertensão, crianças com hipertensão, com diabetes. Então, isso é importante da gente também tratar, né?
Com certeza.
É claro que
o governo do estado agora recentemente não sancionou uma lei com o doce de leite nas escolas aqui do Rio Grande do Sul,
liberando,
não foi?
De novo.
Liberando. Hein? Uhum. Pois é.
Um retrocesso.
Essa questão, eu tinha com 13 anos hipertensão, eu tomava 2 medicações.
Olha só.
Com 13 anos. 13 anos, nem pensa em tomar, entendeu? Medicação para hipertensão, pelo amor de Deus.
E se não tivesse tomado uma atitude de perder esse peso, provavelmente quando tu perdesse o peso, tu te liberasse das medicações.
Só que é o seguinte, nós estamos falando que a Mariana Wolfschuk perdeu, né, tirou,
eliminou. É porque eu não quero mais encontrar, sabe?
80
não,
quilos.
Eliminou. Graças a Deus, foi.
Eliminou 80 quilos.
2 vezes foram.
De que maneira foi isso?
Conta pra
então,
gente.
Aos 16 anos, eu pesava 143 quilos. Eu tive N consultas. Aqueles dois que estão ali atrás, sempre me acompanhando.
O papai e a mamãe.
São as minhas joias mais preciosas que eu tenho na minha vida. Não tem rubi, não tem brilhante, não. Diamante, não tem, gente, não tem. Eles são tudo pra mim. E N médicos, tá? Olha, a Mariana é uma bomba relógio, essa menina, daqui uns tempos, ela não vai estar caminhando. Gente, eu não subia uma escada, um andar. E aí a gente resolveu buscar, né, com a ajuda dos meus avós também, que estão ouvindo, uma ajuda. E eu entrei numa clínica multidisciplinar, tá? Com acompanhamento psicológico, endocrinológico, com todo apoio, tá? Em 1 ano e meio, eu tinha eliminado os 80 quilos. Sempre, sempre, todo esse processo foi com reeducação alimentar e atividade física, tá? Não teve nenhuma interferência de medicações e nenhuma cirurgia. Tanto que eu digo para as minhas seguidoras, a pessoa tá aqui, ó, com todo o seu excesso de pele, com todas as suas estrias, com toda a sua flacidez, e é isso que eu gosto de levar pra elas, sabe? Nós somos mulheres reais, a gente tem uma história.
Claro.
Eu tenho uma tatuagem que fala isso. As marcas do meu corpo, elas fazem parte da minha história. O meu braço com pele faz parte da menina que emagreceu os 80 quilos. A minha flacidez faz parte da menina que, aos 16 anos, quebrou uma cadeira na escola e foi alvo de bullying durante um ano. Então, gente, hoje poder estar aqui compartilhando isso com vocês, não tem prazer maior, porque não é nem a questão de, bah, olha só, emagreci. Não, olha onde eu cheguei, sabe? É,
mas, Mariana, tu perdeste o peso...
E eu engordei.
E engordou e foi rápido.
Então.
Não, da vez anterior ela só tinha perdido, ela encontrou.
Então, agora ela aos 16 anos, isso, eu emagreci, tá? Até os 18 ali ficou tudo tranquilo. Chegou aos 20, gente, eu estava com 143 quilos novamente. Por quê? Aos 18 eu tive meu primeiro namorado. Daí a culpa não foi do ex-namorado, gente. Foi tudo certo. Quem comeu, digo, sempre. Foi a minha pessoa que comeu, sim, entendeu? Ele, sim, nunca me torturou, empurrou na boca, nada. Sempre foi por livre e espontânea vontade, tá? E aí, chegou aos meus 20 anos, eu estava novamente com 143 quilos. Costumo dizer que... Por que engordei? Porque não surgiu da Mariana, da primeira vez, a vontade dela emagrecer. Eu fiz isso porque... Eu precisava, porque os meus pais queriam, porque minha família pedia. Não surgiu de mim. E quando eu me dei conta que realmente era uma coisa que eu queria, eu, Mariana, eu queria isso. Era pra minha vida, era pro meu futuro, era uma escolha. Eu mergulhei e hoje estou há 6 anos, gente. Tava fazendo os cálculos hoje, 6 anos.
Com o mesmo peso.
Não, não é nem essa questão. 6 anos sem ingerir açúcar e nem carboidrato simples. O que que é isso?
Uhum.
Carboidrato simples é massa, panqueca, polenta.
Refinados.
Refinados.
Né?
Por que isso? Nada, nada. Por que isso, Mari? Olha, tu chegou ao extremo, tu tem que ter o equilíbrio. Gente, pra mim funciona. Pra mim funciona, pra Jaque talvez não vá funcionar. Pro Milton talvez vá. Porque eu tenho compulsão alimentar. Se eu for comer um brigadeiro, eu não vou comer um. Eu vou comer 24.
Sim.
E no outro dia eu vou comer 92.
Isso é reeducação alimentar.
Eu reeduquei os meus hábitos.
É, e eu acho que tem uma... Quando eu fico aqui encantada, né? E realmente estou muito feliz.
A Jaque me viu, gordinha, né? Jaque, tu me viu. Sim. Com 100 e poucos quilos. Eu tava no processo.
E assisti a tua caminhada, né? A gente foi acompanhando o quanto que tu foi mudando. Mas o que eu acho sensacional, além dessa questão do teu convite, que a gente possa se olhar no espelho, é essa postura, né? Por isso que eu digo assim, que do que a gente tá falando, que é quando tu vem aqui e diz... Eu não sei de
não
política.
Não sei, não sei mesmo.
E não faz um jogo.
Não.
Né? E isso que eu acho que é muito bacana. E por que que eu acho que a tua história encanta as pessoas? Porque ela é muito verdadeira. Né? Tu não tá falando algo que tem, realmente, que tá com a intenção de vender, que tá com uma intenção, que tem outra intenção.
Uhum.
A tua intenção é genuína. E quando ela é genuína, ela encanta. Eu tava aqui, teve uma hora que eu tava te olhando com o olho brilhando.
Tu tá com o olho todo marejado, já que eu tô vendo. As gurias, gente, eu queria que... Tem câmera ali, não sei se tá aparecendo.
Ela é boa professora?
Ai, olha, não é porque ela tá na minha frente, mas essa mulher, ela encanta nas aulas. Porque ela tem tanta sabedoria e ela fala com uma leveza...
Uhum.
Muito do que eu aprendi na minha faculdade, eu acho que eu fiz uma cadeira contigo só, né, Jaque?
Uhum.
Mas depois eu fui fazer, teve uma feira que a gente acompanhou. Gente, faz tanto tempo isso que eu não vou nem fazer os cálculos, tá? Mas é muito bom poder estar frente. E isso que tu fala, Jaque, é muito importante, sabe? Essa questão da verdade. Eu não posso chegar aqui e começar a falar coisas que eu não sei. Porque eu não sei. Eu também não posso dizer que eu tomo um partido de um lado, tomo um partido de outro. Porque eu não tenho, entendeu? E isso as minhas seguidoras falam muito. Eu preciso te trazer a verdade, porque eu não gosto de ficar com meias palavras, sabe? Porque eu não sei. Olha, gente, não é assim. As coisas não são assim, sabe? E levar a verdade hoje pras pessoas é o que tá muito difícil, né? Porque a gente só vê panos quentes, né?
Uhum.
Então, é muito bom poder compartilhar isso com vocês.
E acho que o muito interessante também do teu canal, enfim, que tu trazes as verdades a respeito desse assunto e agora tu traz essa verdade também com um conhecimento técnico.
Sim, com certeza.
Que vai ser muito importante para
é
tu poder lidar, porque provavelmente devem surgir situações de pessoas que te mandam mensagem.
Nossa.
Te pedindo para tu ajudar, para tu dizer como é que elas fazem. Então, o conhecimento técnico nessa área, né, da psicologia vai te ajudar muito nisso, né?
Uma coisa que eu quero colocar aqui na mesa e que tem muitas mulheres que devem estar nos ouvindo e que eu recebo muito: Mari, meu marido pediu pra eu emagrecer. Cara, desculpa, tá? Cara, por favor, por favor.
Troca de marido.
Por favor, por favor, faça boas escolhas, porque quem está ao teu lado não tem que te pedir nada. Não tem que te pedir nada, tá? E se essa vontade surgir, que surja lá dentro do teu coração. Que surja singelamente. Porque se alguém um dia tiver vontade de te mudar, esse alguém não é pra ficar contigo. Esse alguém é pra ir seguir o seu caminho.
É, até, deixa eu fazer um adendo, né, Marque? Eu compreendo o que tu tá colocando, mas eu acho que nesse sentido é quando a pessoa, ela não aceita a natureza, a identidade daquele indivíduo. É, quando ela quer dar um pouco assim que aquela pessoa, porque uma coisa é eu querer o teu bem, assim como tu mencionou, porque na tua história tu trouxe isso, né? Que tu mencionou assim o quanto que a tua família te acompanhou e se preocupou, né? O quanto que, enfim, as pessoas que te amam se preocupam.
Com certeza.
Aí é uma preocupação realmente com a saúde e o bem-estar.
Esse ponto
não,
certo.
E eu entendo, né, que eu acho que a clareza do que tu traz, que é isso, né? Que é eu não querer que a pessoa faça aquilo que é o meu ideal ou aquilo que é bom pra eu estar desfilando.
Exatamente.
Né?
Tem um troféu do lado. Não, ninguém é troféu. Quando tu fala essas questões de saúde, a minha família batalhou pra hoje eu estar viva, pra eu estar com saúde. Gente, isso quer dizer, sabe o que é? Amor, investimento de bom, amor.
11 horas e 29 minutos. Olha. Como passou, tá passando o tempo, né? Tem que chamar o primeiro intervalo. Quero pedir desculpas aos nossos ouvintes. Nós estamos com um problema técnico aqui. Estamos sem a nossa live, né? Então, pedindo desculpas aos nossos ouvintes. Muita. Olha o que tem de mensagens aqui dos ouvintes pedindo, né, sobre a live, mas nós estamos com um problema técnico aqui. Peço desculpas. Muitas e muitas mensagens chegando e recebendo aqui nos estúdios a Mariana Wolfschuk, né? Que tem o digital influencer e dona do canal De Frente com Espelho no YouTube, recebendo a doutora Anete Dornelles do Amaral, advogada, doutora Cristina Giordani, advogada, professora da PUC, psicóloga Jaqueline Mânica e a médica doutora Carlen Luz. Vou fazer um breve intervalo e nós voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.